Oi pessoal, tudo bem? Como vai? Mais um podcast aqui do canal Renovation USA. Esse é um canal que procura sempre ajudar aqueles que querem migrar para os Estados Unidos com dicas e passo a passo de realmente como realizar as etapas desse projeto de vida, né? Se você precisar de algum suporte mais abrangente, específico, mais detalhado no seu projeto, me procura para saber um pouco mais da mentoria nessa jornada que a gente pode oferecer, tá bom? Bom, o que eu queria compartilhar hoje se trata não do início, né? Não do início do processo, mas sim do final do processo, né? Na verdade, não é um processo, né? É uma jornada. Eu sempre falo que é uma jornada. Então, após, né, o recebimento do Green Card, eu estou falando do processo consular aqui, tá bom? O processo de ajuste de status é um pouco diferente. Algumas nuances são iguais, mas esse podcast especificamente para o processo consular. Então, estando no Brasil, né, ou fora dos Estados Unidos, em outro país, né, quais são os passos necessários, né, importantes, relevantes para que essa transição se torne bem menos estressante, né? Essa é a palavra, porque o estresse é a única certeza que você sabe que vai ter. Mas também, enfim, ter menos risco de problemas, erros ou dificuldades. Claro que vocês devem esperar que isso aconteça, porque a chegada como imigrante aos Estados Unidos não é fácil. É um processo completamente diferente de tudo, né? Mas eu vou tentar aqui com 25 passos e uma sequência que tenha valor à proposta final. Como eu sempre digo na mentoria, né? Valor é objetivo sempre. Alguns passos, caso você esteja nos Estados Unidos, podem, enfim, ser relevantes, né? Mas para quem vem do Brasil, essa é a minha sugestão de sucesso, tá bom? Só para deixar claro também que esse tutorial é para quem vem do Brasil, com quem cara aprovado, com stamp no passaporte, tá? Do processo consular. Então tem que ter o I-551 carimbadinho lá no passaporte. Só relembrando, né, que tudo que a gente conversa aqui são baseados na minha própria experiência, estudos e tempo dedicado a aprender mais sobre esse projeto. Então, no que eu vivi, aprendi, como eu sempre falo e compartilho com vocês, deixando sempre claro que caso, enfim, algum ponto aqui não esteja de acordo com o que você precisa ou acredita, buscar outras fontes sempre é recomendável, tá? Mas eu vou tentar demonstrar porque eu acredito muito que essa sequência tem um significado de sucesso para quem chega nos Estados Unidos, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa, o primeiro passo, vou chamar de procuração e obrigações legais, né? Pagamentos, obrigações legais, a parte chata, a parte burocrática da coisa, né? Então a primeira coisa é não esquece de deixar uma procuração pública para venda de ativos, tá? Tem dois modelos distintos para imóveis e para automóveis, tá? Isso é uma dica. Tem muita gente que acha que basta apenas uma procuração, mas não é assim. Cada banco, por exemplo, se você quiser uma procuração para o banco especifica um tipo de procuração, um template. Então, se for no Itaú, uma procuração X. Se for no Banco do Brasil, é uma procuração Y. Não me pergunte por quê, mas é assim, tá? Então, se informe quais os tipos de procuração que você precisa para, enfim, se deixar algum ativo para trás ou alguma coisa que precise efetivamente ser representado por você ou por alguém, tá? E principalmente também caso tenha necessidade de representar na Receita Federal, uma pendência que ficou, alguma surpresa de última hora, é importante ter essa procuração também. Alterar o seu endereço de correspondência junto à Receita Federal, tá? As notificações precisam chegar, tá? É importante ter certeza das coisas quando parte, né? Mas, enfim, pode ter alguma coisa escondidinha numa caixa preta lá no fundo, que depois de um ano alguém vai precisar de notificar alguma coisa e o teu endereço anterior pode não ter ninguém, pode ter sido vendido, pode ser alguém que recebeu e não te repassou, enfim. Então é importante você ir no site da Receita e alterar o seu endereço, tá bom? Geralmente colocar o endereço de um parente ou alguém que você sabe que é confiável. Tem um serviço dos Correios, chama Entregue no Vizinho, tá? Se tiver um vizinho, gente boa, é claro, entendeu? Você pode solicitar aqui nas casas à direita ou à esquerda, enfim, ou à frente do seu imóvel, a sua correspondência seja entregue, tá bom? Tem um serviço pago lá, mas é bem interessante esse, chama Entregue no Vizinho. Tem que declarar a saída de valores no caso de acima de 10 mil reais, tá? E assim entrar nos Estados Unidos acima de 10 mil dólares, né? Quer dizer, quando você faz a saída, né? Você vai viajar para os Estados Unidos, se você estiver levando em espécie dinheiro, né? No caso, a saída do Brasil 10 mil reais, nos Estados Unidos 10 mil dólares. Então, é importante. Isso não impacta em cobrança de imposto, é só legislação mesmo, tá? Mas é importante fazer, tá? Tem um link em ambos os sistemas dos países, dos dois países, no caso. Você pode fazer isso perfeitamente online, é um procedimento legal e não tem impacto nenhum para nada em você. Realmente é mais uma informação que tem um dinheiro em espécie circulando para fora ou entrando no país, tá bom? Outra coisa importante é mantenha, se você puder, né, o seu plano de saúde no Brasil, tá? Você pode precisar lá na frente, caso você venha adoecer, né, mais seriamente. Isso é uma coisa complicada, acontece, né? A gente vai falar daqui para frente no tópico específico de seguros, mas é muito mais barato no Brasil e muito mais abrangente o plano, né? Você tem acesso a algumas coisas que nos Estados Unidos você não tem e sai efetivamente muito mais barato, às vezes, você viajar para o Brasil, ficar hospedado num hotel, fazer o seu procedimento que precisa ser feito, se recuperar e voltar para os Estados Unidos. Às vezes sai estupidamente mais barato que você fazer o procedimento por aqui, tá bom? Verificar multas, cobranças, pendentes com órgãos públicos, tá? Sempre checa antes para não descobrir depois, tá bom? De novo, isso aqui está ligado lá a notificações, mas é importante você checar se está tudo certinho com relação a tributos, multas, enfim, qualquer tipo de taxa para o governo que possa ter ficado pendente, né? O que você não quer é você ter uma pendência dessa e você não saber depois, entendeu? Às vezes existem pendências que não são informadas ou depois de muito tempo elas aparecem e isso se torna uma bola de neve, tá? Se você tiver seguro de vida contratado ou previdência privada, algum tipo de seguro, algum tipo de banco, né? Você precisa informar que está imigrando, deixando o Brasil, tá? Isso é importante, não pode esquecer. Geralmente isso é cláusula de contrato, tá bom? De seguro de vida e também de previdência privada, então é importante avisar o órgão para depois você não ter um problema na hora de resgatar esse valor e o órgão dizer que você não informou por conta do contrato, enfim, não crie problema para você mesmo, tá bom? E a última dica aqui do passo 1, né? Enfim, eu posso citar aqui um milhão de dicas, mas essas aqui são as mais relevantes, importantes que eu achei, tá? Deixar sempre uma conta de banco simples ativa no seu nome, né? A conta mais barata que tiver, de preferência se não cobrar nada, enfim. Para envio e recebimento, saque de dinheiro, né? Isso é importante, acredito. Quando você for comprar um imóvel, eles vão querer saber de onde veio o dinheiro em um detalhe tipo inimaginável de profundidade. Se vende uma conta no seu nome, minimiza, mas não elimina o problema. E também, quando você for visitar o Brasil, você pode usar o seu cartão de débito como um plano B se você perder seu cartão dos Estados Unidos ou se quiser evitar taxas, impostos, enfim. É bem prático você ter uma conta no Brasil aberta no seu nome para fazer movimentações que sejam necessárias de entrada e saída, tá bom? Não esquece de declarar o imposto depois, tá bom? Porque senão você tem problema com a Receita Federal também. Bom, esse aqui é o passo 1, né? O passo 2 é agora antes da saída definitiva, né, para os Estados Unidos, essa viagem, né, de ida, checar o clima, tá bom? Dependendo de onde você está indo e quando você está indo, pode estar nevando, onda de calor, furacão, que vai provavelmente cancelar o seu voo, entendeu? E esse é o pior dos mundos, porque você está indo num voo, às vezes, que é um voo de imigrante, que está indo com o seu pet, com o seu cachorro, tem que cancelar, tem que alocar o cachorro em outro avião. É uma complicação tremenda. Então, evitem viajar sempre em épocas que os voos podem ser cancelados, se você perceber que tem alguma coisa, já se antecipa, né? Clima muito seco, às vezes, afeta a condição respiratória de algumas pessoas, né? Você vai para regiões tipo Arizona, né? É bem seco, então às vezes você tem que estar preparado para isso, entendeu? Sair do Brasil, você vai entrar no avião e chegar no outro país com uma situação completamente diferente. Às vezes você se depara com um ambiente que você inóspito, né, para a tua realidade e você não estava esperando, né? Eu vou dar um exemplo da minha experiência, né? Eu saí uma vez do Rio de Janeiro com 40 graus positivos, E eu cheguei em São Luís com menos 20 graus negativos, né? E na frente da casa tinha uma, eu lembro bem, uma parede de neve. Na verdade, gelo, né? Porque congelou depois de férias no Brasil. A gente chegou com 10 malas gigantes, 3 crianças. E descer do táxi com aquela visão não foi realmente uma grande experiência, né? Não foi interessante. Eu poderia, por exemplo, se eu soubesse que tinha nevado, pedido para alguém já remover, né, a neve, ou mesmo ir para um hotel no primeiro dia, entendeu? Mas eu não prestei atenção nisso. Cheguei lá e aí tive que cavar um buraco na neve para chegar até a porta, depois achar uma pá, tentar quebrar o gelo para fazer um caminho para as pessoas passarem com as malas e tudo, né? E depois ainda recebi uma multa porque eu não limpei a neve da calçada, e que isso é obrigatório, entendeu? Então, enfim, experiências que às vezes você pode evitar se você estiver bem informado, tá bom? No caso de imigrar é a mesma coisa, né? Tipo, incidentes imprevistos podem acontecer por causa do tempo, né? E, enfim, você antecipando a informação pode deixar um plano B, né, de mobilidade, estadia ou mesmo de chegada para minimizar o estresse, tá bom? A viagem já é estressante, tá? Por conta do momento, por conta da saída, da despedida, enfim, já é um momento realmente bem, emocionalmente falando, bem tenso, então já não cria estresses necessários a mais. O terceiro passo é a viagem, né? Enfim, a viagem, o momento da viagem, vou embarcar, né? Tô falando aqui para quem tá indo aérea, tá? Enfim, você pode também ir de navio, você pode tentar ir de carro. Na verdade, não dá, tem um trecho ali na Colômbia de 160 km que não tem estrada, então não dá para ir de carro do Brasil para os Estados Unidos ainda, né? Mas de avião, é importante você... No primeiro ponto aqui que eu coloquei... Desculpa, eu estou um pouco resfriado. Pega suas pastinhas, aquelas pastinhas que você recebeu do consulado, né? E leva como bagagem de mão, não despacha, tá? Aquelas pastinhas, elas têm que ser mostradas na imigração, quando você chega. Então, se você despachar o documento na mala, a mala vai estar depois da imigração, você vai ter um problema, você não tem um documento para mostrar que você está imigrando. Então, as pastinhas tem que ir com você na bagagem de mão, né? Lembra que tudo que você fez até aquele momento está limitado ao conteúdo daqueles envelopes. Então, você não quer perder aquilo de forma alguma, tá bom? O segundo ponto é certifica que o seu passaporte tem o visto imigrante e 551 que você recebeu no consulado, tá? Às vezes é comum ter 2 passaportes, às vezes ter 3, dependendo da sua nacionalidade e tudo. E você confunde na hora, enfim, sem querer, você deixou o seu passaporte com o visto, né, no passaporte errado, né? E você pode ter apresentado um passaporte que tenha um outro tipo de visto, entendeu? Se bem que eles cancelam os vistos todos, mas pode acontecer de ter um outro passaporte antigo que tinha um visto que não foi cancelado, né? Na hora de você embarcar, usaram aquele visto, você não percebeu, porque você está lá, né, estressado, emocionado e tudo. Então, aí chega nos Estados Unidos e você não tem um visto imigrante, imagina que problema. Então, checa, checa e checa de novo sempre se o passaporte tem, o passaporte de entrada recente tem o seu visto I-551 estampado, tá bom? Se você for levar animais, né, pet, gato, cachorro e tal, avisa a companhia aérea que você está imigrando, tá bom? É importante falar, estou imigrando, tá? E na primeira conexão, se tiver, né, você vai ter de 1 a 3 horas na divina salinha, né? Você vai para a salinha, um fato, porque lá eles precisam checar um monte de coisa. Então, esse processo pode demorar de 1 a 3 horas, demorou 1 hora e meia, tem gente que eu conheço que demorou 4 horas, tem gente que eu conheço que demorou 30 minutos, entendeu? Então, se você avisar a companhia aérea, ela vai providenciar que os seus animaizinhos, né, sejam retirados da esteira de bagagem, né, e vão ser alocados no local melhor para te aguardar, porque enquanto você está lá na salinha, as criaturinhas estão lá na esteira esperando, nas caixinhas dele, latindo, desesperado, porque voaram, não tem comida e tal. Então, você imagina o estresse para o cachorro, mas a companhia aérea, ela vai lá, se você souber, é claro, ela tira o animal e coloca numa área diferenciada, tá bom? Importante levar água e snacks, se tiver com criança, tá bom? Porque a espera na salinha, às vezes, é longa. Você vai estar cansado, sem paciência, as crianças também e tal, vão estar com fome. Então, leva na bagagem de mão sempre algum tipo de líquido, algum tipo de, enfim, snack, né, biscoito e tal, tá bom? Isso é importante. Marcar o voo com conexão mínima de 3 a 4 horas entre os voos, não vale arriscar, entendeu? Você vai para essa linha, se você demorar 3 horas, tu vai perder o segundo voo, aí tem que remarcar. O voo o animal vai junto, entendeu? Então, quer dizer, você não crie problemas, coloque um espaço grande, melhor você ficar sentado no aeroporto esperando, né, do que você tentar remarcar um negócio que às vezes não tem como, dependendo da época que você está viajando, né? Porque se você perder a conexão por sua conta, é você que tem que remarcar. A companhia aérea ela não remarca para você, ela não te aloca em hotel, nada disso. Ah, mas eu estou imigrando. Ema, cada um com seus problemas, entendeu? Então, tá bom, não vale arriscar. Por fim, relaxe e curta, né, as suas 8, 10, 12 horas de voo, onde eu vou falar para vocês que o filme inteiro vai passar na sua cabeça, você não vai dormir e tampouco você vai deixar de pensar o que fazer quando chegar lá, né? Naquele momento, tudo sólido ficou para trás e o que vem para frente é incerto, né? Eu sempre falo isso, que você desconhece o que vai acontecer depois que você botar o pé para fora daquele aeroporto, tá bom? Então esse é o passo 3. O passo 4 é entrada e validação na salinha, né? Então já falei um pouquinho do tempo, né? Bom, você vai para a salinha, ponto. Isso é um fato. Vai acontecer o quê, né? Eles vão verificar os seus documentos, vão abrir o seu pacote que você trouxe, finalmente deixar entrar nos Estados Unidos. Mas isso pode levar de 1 a 4 horas às vezes, né? Não tem como fugir dessa etapa. Só tem como relaxar e se preparar, né? Leva a garrafa de água, snack, já falei. Não pode sequer pensar em ligar o celular ou o tablet ali dentro. Então, vocês já entenderam o drama no mundo conectado atual, né? Cada minuto parece uma hora, literalmente, porque você tá cansado, esperando, e não sabe de nada e só te resta esperar, né? Eu digo que essa etapa é a prova de resistência final, né? Então, sabendo disso, se prepara psicologicamente para tal, conversa com os filhos, explica o motivo, entendeu? Leva lá uma palavra cruzada, leva, né, aqueles livrinhos de passatempo, entendeu? Tudo que você possa fazer para realmente se distrair um pouquinho, porque vai ficar sentado lá esperando e não tem nada, não tem televisão, não tem como ler alguma coisa, não tem como pegar no celular, não tem como fazer nada, entendeu? Então, é um teste de resistência, tá bom? E é importante, então, assim, caso você tenha a experiência que eu tive, né, de levar os cachorros, né, então a ansiedade aumenta, né, mais ainda, porque você sabe que os cachorros vão estar em algum lugar, mas você não sabe onde, né, então não tem nada que fazer. Aqui é o seguinte: entrega na mão de Deus e relaxa depois que você atuou do seu jeito para minimizar o problema, tá bom? Ao sair da salinha, né, depois que eles pegam o seu pacote, encosta o teu pacote lá num canto em cima de mais 38 pacotes, você vai ver: caramba, passei 2 anos da minha vida aqui, me estressei, paguei caro, perdi meu tempo, investi dinheiro, fiz não sei o que e tal, e o cara pega meu pacote, encosta lá em cima de 38 outros pacotes e sequer lê o que está escrito lá. Você só vai dar adeus ao seu pacote e tomara que ele seja transformado em algum tipo de papel reciclável que faça a vida de alguém melhor, tá bom? Depois que você sai da salinha, você vai efetivamente sair do aeroporto, né? Você vai pegar as malas, você vai pegar, né, os cachorros, se você tiver pet e tal, e você vai se preparar para a sensação do e agora, né? Quer dizer, claro, você tem um plano, um hotel para ficar, às vezes já tem até imóvel alugado, mas tudo que te trouxe até ali naquele momento, quando oficialmente você se tornou imigrante da América, não existe mais. Então, naquele momento, você botou o pé para fora do aeroporto, você olha para trás, acabou tudo ali, dali para frente, tudo é novo, é uma situação completamente novo, né? O passado não existe mais, ficou, agora você tem que olhar para frente, né? Você vai precisar lutar e brilhar de novo, é um recomeço, né? Tipo, olha, vou falar, por alguns minutos eu fiquei parado olhando em volta, eu saí e fiquei tentando entender, né, o que estava acontecendo ali. É um misto de medo, ansiedade, orgulho e motivação. Tá? São vários sentimentos ao mesmo tempo. É uma salada de sentimentos, como sempre falo. Não dá para explicar muito, mas confesso que as lágrimas vieram naquele momento. Eu não sei se foi de medo, se foi de orgulho, se foi de missão cumprida. Certamente não foi de missão cumprida, porque a missão estava só começando ali. A parte difícil vem depois que você sai do aeroporto, vou falar para vocês, a parte fácil é chegar até ali, tá? E vocês vão entender lá na frente porque eu tô falando isso, tá bom? Se você quiser saber mais desses sentimentos, tá? Tem um outro podcast dos 10 sentimentos da jornada, né? Aqui no canal, vocês vão entender exatamente o que eu tô falando desde o início, tá bom? E também outra coisa importante, eu acho que eu nunca conheci ninguém que teve esse problema, mas o meu cartão de crédito do Brasil não tinha o meu nome estampado. Eu não sei porque, não faço a menor ideia. Eu não sei se era um cartão modelo novo. Sinceramente, eu não percebi nunca isso, porque eu tava com o cartão há 2 anos e o cartão eu colocava, enfiava, botava o PIN, nunca percebi que não tinha o nome. Mas nos Estados Unidos eles não aceitam sem nome, né? Principalmente você vai alugar carro, pagar hotel, algumas coisas assim, se não tiver o nome, ele não aceita. Então pronto, começou o drama ali. O que me salvou foram alguns dólares que eu tinha em cash, né? Eu trouxe dinheiro vivo, né? Então eu fui lá e fiz um aluguel, paguei mais caro, não teve jeito, de um veículo usando cash, porque o meu único cartão não podia ser utilizado, né? Então levem sempre um valor pequeno para eventualidade, $1,000, entendeu? Que seja em dinheiro mesmo, tá bom? Porque pode acontecer algum problema com o cartão, ele pode não funcionar, o chip pode quebrar, pode acontecer um monte de outras coisas. Se você não tiver nenhum dinheiro, né? Enfim, você vai se ver numa situação que você não esperava, né? Você não tem outro cartão, você não consegue sacar. Às vezes você não tem conta nos Estados Unidos, entendeu? Então estejam preparados para isso. Último ponto aqui desse passo é: chegou em casa, no hotel, enfim, onde é o seu destino final ali para ficar, né? Relaxa por 5 minutos, né? Para, respira e tal, porque a partir daquele momento que você comece a ter, né? Até onde o momento que você tiver renda nos Estados Unidos, né? Todo o seu dinheiro começa dividido por 5, que é o câmbio hoje, né? 5, 6 talvez, dependendo do dia, né? Então, literalmente, o tempo é dinheiro. Então, começa a buscar, a partir daqueles 5 minutos, aquilo que você foi fazer ali, e não é fácil, entendeu? Você tem que ter muita resiliência, você tem que ter muita força de vontade, entendeu? E você vai passar por dificuldade, então, seja, tenha realmente austerismo ao gastar o dinheiro, entendeu? E não se veja na tentação de querer fazer tudo no primeiro dia, entendeu? É uma jornada nova, você tem o resto da sua vida inteira para fazer tudo que você quer. Não tenta fazer tudo isso no primeiro dia, na primeira semana, tá bom? O quinto passo, né? E de novo, eu estou falando aqui os passos que eu acredito que são os corretos e os que geram, digamos, uma combinação de mais valor e menos problema, tá bom? Então, o próximo passo já é você tirar o seu Social Security Number, né? Quem nunca teve o Social Security Number, né? Informou no formulário 140 que você vai receber esse documento em casa, né? Isso vai acontecer sim, mas ele demora um pouco mais, entendeu? Ele demora um tempinho a mais, algumas semanas a mais para esse documento chegar, assim como o Green Card, né? Dependendo da época do ano, dependendo da pandemia, dependendo de um monte de coisa, pode demorar até 2 meses para chegar, tá? Em média, geralmente é 1 mês só. Mas para ganhar tempo, tem um processo que você pode ir no SSA, que é o Social Security Administration, né? Então você procura lá SSA na cidade que você está, né? E você leva lá o seu passaporte com o stamp do I-551, né? E diz que você quer tirar o seu Social Security Number e eles vão emitir para você em 7 dias. Você pode voltar no mesmo endereço, 7 dias corridos, tá? 5 dias úteis no mesmo endereço e retirar fisicamente o seu Social Security Number, né? Porque às vezes, o que pode acontecer, né? Você pode ter uma sorte tremenda, você já chegou, já conseguiu um emprego e o cara te pede o documento para você trabalhar, né? Você vai ter que apresentar o seu Social Security Number, né? Porque é importante, porque ele tem que te cadastrar no W2. Então, você pode, às vezes, perder uma oportunidade porque você não tem o documento. É importante você agilizar, né? Se você puder fazer isso. Se não for o plano, você está imaginando de ficar, sei lá, um mês sem fazer nada, sem procurar emprego, né? Gastando dinheiro em reais, em dólar e tal, enfim, tudo bem, mas se você tem um plano para já começar a vida trabalhando, é importante você ter o documento o mais rápido possível, tá bom? Você procura lá o endereço do SSA na cidade, né, ou região, já comentei, o SSN, no caso, o Social Security Number, é igual ao CPF no Brasil, ou seja, é um número único que você nunca perde e você vai com ele até você morrer, entendeu? Então você pode mudar de status, pode mudar de lugar, pode virar cidadão americano depois, aquele número é sempre seu, tá bom? Uma última dica aqui é, ao receber o cartão, tira uma foto e guarda nos favoritos do celular, tá? Você sempre vai precisar desse número, e se você não gravar de cabeça, é mais fácil você ir no seu celular, que tem, né, a senha e tal, do que se arriscar andando com ele por aí, entendeu? Perdeu o documento, mas, falar a verdade, é uma das piores coisas que pode acontecer, você perder o seu social security number e alguém achar, porque o pessoal pode usar para muitos tipos de fraude, né, esse documento aqui nos Estados Unidos. Não é igual no Brasil, né, que o CPF é um dado até público, você acha até na internet o CPF das pessoas, entendeu? Tem fraude com isso aqui, o sistema ele é diferente, entendeu? Ele requer ele tem uma série de fragilidades, que vocês vão conhecer isso no dia a dia, e você ter o seu social number de uma outra pessoa, você pode realmente, desculpa, outra pessoa ter o seu número, né? Essa pessoa pode realmente fazer uma maldade e te colocar em problemas, principalmente ligado a crédito, tá bom? Então esse é o passo 5, né? O passo 6 é o celular, né? Eu falo sempre que é a parte de comunicação. Você já tem o seu social number, agora você precisa de um celular para se comunicar com tudo que você, né? Enfim. Não estou falando do aparelho físico, né? Estou falando você ter uma linha daqui para você efetivamente se beneficiar de algumas coisas, como falar localmente, enfim, as pessoas te ligarem daqui para você e tal, e você não ter o número do Brasil, às vezes pagando roaming ou um plano realmente fica caro de você manter durante muito tempo, né? Então, de novo, o celular que custa barato, né? Você pegar o modelo mais top da Samsung ou da Apple, tu vai pagar aí, lobear $25 por mês durante 3 anos, e todo ano você pode trocar o celular. Então o aparelho não é problema, né? Mas é importante você ter um seguro do celular, é recomendadíssimo, entendeu? Se você perder, se quebrar, unificar, você vai ter que continuar pagando, entendeu? Então o seguro ele cobre esse problema se acontecer, né? Geralmente o seguro tem uma taxa, se não me engano, de $10 a $15 por mês, né? Mas é importante, eu sempre recomendo. Eu já tive problema com celulares da família, entendeu? De quebrar, de outro, de perder, de parar de funcionar, entendeu? Então, e também eu acho que a coisa interessante é o seguro da película. Caramba, seguro da película. Vocês vão ver que aqui nos Estados Unidos tem seguro para tudo, até da película do celular, entendeu? Então, por exemplo, eu comprei uma película que custou $45, um absurdo de caro, mas ela tem reposição eterna. Entendeu? Se quebrar, ele manda outro para sua casa. Só precisa entrar no site e pagar o shipping, que custa $2, entendeu? Então, sempre peçam desconto para mais uma linha, né? Eles fazem de 20% a 25% de desconto se forem 4, 5 linhas, entendeu? Então, às vezes, uma linha sai de graça, né? Mas é importante você pedir lá, encher o saco, porque os caras têm margem para dar o desconto, mas se você não pedir, ele... Enfim, qualquer lugar do mundo é assim, nos Estados Unidos não é diferente. E também recomendo sempre pagar o Fraud Protection para os cartões, né? Se forem clonados, entendeu? E com uma ligação só do teu celular, você resolve tudo sem perder nada. Custa de $3 a $5 por mês. Eu nem sei porque que isso está aqui, né? No passo de celular, tá? Devia estar no passo posterior, que é a parte de bancos e cartão de crédito. Mas eu já estou falando, pagar o Fraud Protection é uma coisa importante. E você não sai perdendo nunca. Eu já tive 2 problemas com fraude. Eu liguei e resolveram o meu problema sem problema nenhum, porque eu estava realmente com esse Fraud Protection, que também é um tipo de seguro, entendeu? Então é mais um seguro, né, modalidade americana, tá bom? Na verdade, na modalidade americana, o Brasil também tem, mas enfim, aqui realmente as coisas funcionam. Enfim, se uma ligação, ninguém me perguntou nada, resolveu o meu problema em menos de uma semana. O passo 7... né, é o bank account, né, a parte de cartões, de crédito, débito, credit report, né, e proteção de roubo e tal, enfim, a parte ligada realmente a finanças aqui. Você só precisa de um ID, né, você precisa, enfim, você não precisa nem do Social Security Number para abrir conta em alguns bancos, tá bom? Alguns bancos pedem, né, mas a maioria não pede o Social Security Number, tá bom? Você pode abrir com passaporte, pode abrir com a tua driver license e tal, mas nesse momento você ainda não tem a sua driver license, né? Então, quer dizer, pelo menos aqui nas sequências que eu tô falando, que eu tô sugerindo, vamos dizer assim, né? Você pode abrir a conta com o seu passaporte, depois quando você tiver a driver license, você vai lá e faz um update da sua informação, né? É importante você ter um número de telefone local, por isso que o telefone vem antes, para você instalar o app do banco, entendeu? É por isso que eu sempre recomendei fazer o celular antes do banco. E um depósito inicial que vai entre 50 e 100 dólares para abrir um checking account, que é uma conta corrente, né? O nome da conta corrente aqui nos Estados Unidos é checking account, e a conta poupança chama savings account, tá bom? No início, no caso de cartão, eles não vão te dar um limite alto de crédito, né? Se te derem alguma coisa, entendeu? Porque o seu crédito é novo, né? Então ele começa baixo, né? Tem um sistema de pré-pago para o crédito, né? Que funciona exatamente igual ao cartão de crédito, mas você faz um depósito inicial, sei lá, de 1.000 a 5.000 dólares, e esse passa a ser o seu crédito, e ele funciona como um cartão de crédito normal, reportando para as agências e tal. É uma porcaria, porque o dinheiro não rende nada, né? Você pega lá 1.000 dólares, coloca lá, e ele não rende nada, zero, né? Mas é em dólar, né? Então, assim, tem uma certa proteção, né? Se fosse real, acho que não valeria a pena nunca. Mas depois que você tem o crédito, né, construído e tal, você pode sair dessa modalidade, manda fechar o cartão, pega o seu dinheiro de volta, né, e pega um cartão de crédito normal, tá bom? Paga sempre o cartão de crédito em full, então nunca parcela, porque você ganha pontos positivos no seu credit report, né? Não usa mais do que 50% do seu limite do seu cartão de crédito também. Essa é outra dica, entendeu? O seu credit report, né, o seu score vai subir mais rápido. Você sempre usar o cartão. Então você tem que ter o cartão, você tem que usar o cartão. Você não pode só ter o cartão e ficar com ele sem usar. Tem que usar o cartão, mas não pode usar tudo. E tem que pagar sempre em dia e o valor em full, entendeu? Esse é o gabarito, né? Então 50% é um bom limite, alguns expert finance recomendo no máximo um terço, mas aí eu acho que é um absurdo também. Eu acho que 50% já tá bom, e paga sempre em dia, tá bom? Atraso no pagamento, dependendo do tipo de conta, no dia seguinte ele já reporta para agência, entendeu? É importante você não atrasar pagamento. E esse negócio de credit report aqui é realmente uma coisa muito séria. Aqui você é o que você representa para crédito. Não adianta você ter US$1 milhão na conta e você quiser comprar alguma coisa a prazo, né, eles não vão te dar crédito, né, porque se você tiver um score baixo, ou às vezes você, enfim, ter falhado em pagamento de conta, ou não ter percebido algum débito, algum tipo de processo que existe, é importante você fazer os seus cadastros nas agências de credit report, né, aqui nos Estados Unidos, Experian, TransUnion, Equifax. Você faz uma conta, é grátis, e você vai monitorando lá exatamente o que entra e sai, né, do seu credit report, para saber se tem alguma coisa que é realmente devido e você não estava, às vezes, só informado, né? Eu tive um problema, por exemplo, que eu, a primeira vez que eu vim para cá, entre a saída da primeira vez e a volta, né, agora definitiva com o Green Card, tinha uma conta de telefone pendente da época minha lá, de, sei lá, 300 e poucos dólares e tal. Esse negócio ficou anos, né? Imagina anos sendo reportado no meu credit report do negócio que eu falhei, eu não paguei, ou foi uma conta que ficou em aberto, não sei exatamente o que foi, mas eu quitei a dívida, mas esse ficou lá e me gerou pontos negativos. Eu tive que reconstruir o crédito com essas iniciativas positivas, tá bom? Fraude e Theft Protection, né? Eu sempre recomendo, né, que você use esse serviço, né? Tem um serviço que eu gosto que se chama Identity Force, né? Or ID Shield, né? Se essas duas empresas, são buscas para saber se nas suas informações que são públicas, né, e você acredita em mim, você vai ver na internet a sua casa, o seu endereço, quanto você pagou, o nome da sua família, quantos membros tem na sua família, qual o seu telefone, endereço atual, endereço passado, e entre outras coisas. Você não acredita a quantidade de informação que tem pública sua, entendeu? E muitos criminosos simplesmente roubam a sua identidade e fazem um estrago, né? E se eles tiverem seu social security number, então aí o estrago é completo, né? Então essas empresas, geralmente elas cobram de 10 a 20 dólares por mês, né? Elas monitoram, bloqueiam e resolvem todos os problemas antes deles se tornarem realmente problemas de fato, incluindo redes sociais e tudo, entendeu? Então é uma proteção que hoje em dia é importante para você não ter estresse de algum tipo de identidade roubada, tá bom? De novo, você vai achar que aqui não acontece, mas acontece, e acontece uma frequência que vocês não acreditam que exista, tá bom? O oitavo ponto é a parte de aluguel do imóvel, né? Então você agora vai partir para o aluguel de imóvel, né? Eu recomendo não comprar de imediato, tá bom? De novo, é uma recomendação, se você quiser, vem com o teu dinheiro, compra o imóvel, não tem problema nenhum. Mas, de novo, você está chegando no lugar, você precisa de informação, você precisa conectar várias coisas, tipo trabalho, comunidade, escola, distância, taxas, né, valorização de mercado, regras do condomínio, né? Então, para você não se frustrar, né, tipo, aluga por um ano, entendeu? Faz um contrato que você possa sair depois de um ano, entendeu? E nesse período você vai se informando naquilo que mais fecha com o seu plano, com a sua necessidade, entendeu? Conheça o lugar que você vai morar. Importante, né? Eu vejo as pessoas dizendo, vamos para Flórida, vamos morar em Orlando. Tá bom, mas mesmo em Orlando, que é uma cidade maravilhosa para morar, existem locais que são melhores do que outros na sua visão, naquilo que você precisa, entendeu? Então, por exemplo, se você não tem filhos, existem regiões muito melhores para morar do que regiões que quando você tem filhos, entendeu? Por causa das escolas, por causa dos serviços em torno dessa comunidade que tem filhos. Então, é legal você se antecipar, estuda onde você vai morar e tenta alugar, tá bom? Você não precisa de corretor, né? Tipo uma compra, você pode mesmo ir no site, né? Eu fui pelo Zillow, né? Zillow.com, né? E procurei as casas, apartamentos e tal. E aí você vai, claro, vai chegar no agente da pessoa que colocou a casa para alugar, e esse agente vai, enfim, começar a falar com ele para visitar a casa, né? A visita das casas é sempre agendada, né? Muitas vezes as casas têm um sistema de locker, né? Que o cara te passa uma senha, e você vai lá, a chave já tá lá, você entra na casa, você mesmo faz a sua visita, depois põe a chave no mesmo lugar, entendeu? Estados Unidos, né? Então, é outra realidade. Você vai precisar de 3 valores de aluguel para fechar, tá? Já vem preparado para... Quero alugar uma casa de $1,500 ou um apartamento, sei lá. Você vai precisar de $4,500 para alugar a casa. Você vai ter que dar o primeiro mês, você vai ter que dar o último mês, você tem que fazer um depósito de segurança. Esse é o padrão aqui nos Estados Unidos. Às vezes pode ser mais ou menos. O cara que aluga que define. Entendeu? Ah, eu quero alugar um apartamento, eu quero pagamento à vista do ano inteiro. Ah, mas não pode. Pode. Que pode, eu alugo meu imóvel, se você quiser alugar por essas condições, beleza, se não quiser, bye bye, procura outro lugar. Então, geralmente, esses 3 valores, né, de aluguel, eles são mais comum, né? Se você não tem credit report com histórico, né, você pode demonstrar que tem na conta corrente, o valor de, sei lá, 6 meses de aluguel, né, mais os 3, então tinha que ser 9 meses em caixa, né? Então, eu já vi isso acontecer não só com landlords, né? No caso, quem está alugando é brasileiros ou mesmo até americanos, entendeu? Se você tiver 6 meses, o cara fica tranquilo, entendeu? Se você não tiver, às vezes, né? Enfim, você está imigrando, tem uma situação completamente anormal para o normal da região, né? O normal da região não é imigrante. Você pegar o percentual de imigrantes que vem para um determinado local, né, em relação à população, é um miserável percentual. Mas explica, conversa, né, deixa claro, né, e transparente que você não está indocumentado. Né? Quer dizer, não é o seu crédito corta abaixo. Não é que eu sou um mau pagador, não é isso. Eu estou chegando, né? É uma questão de imigração legal. Né? Mostra o seu green card, mostra o estampa do passaporte, né? Deixa essa clareza para a pessoa, né? Muitas pessoas não entendem e por isso elas seguem as regras enfim, aquela regra padrão, né? De, não, se você não tiver isso, então não dá, né? Mas todo mundo ali está querendo alugar, entendeu? O cara só tem que se... Ele quer se livrar do custo, né? Então, seja bom negociante. Ele quer realmente fazer negócio com você, né? Welcome to America. Mas ele precisa ter a segurança, né? Então... Tá, dá essa conversa importante aqui, a palavra das pessoas é vista de uma outra forma, entendeu? Então você tem que se acostumar desde o início que conversar, explicar, ser transparente, deixar as coisas certas, né, desde o início e tal, isso tem pontos para você em muitos aspectos, tá bom? As casas já vêm com geladeira, fogão, micro-ondas e lava-louça, tá? Então, e muitas já vêm até com lavadora e secadora, né? E bom é que se esses aparelhos derem problema, o proprietário que tem que reparar, né? Então, não traz do Brasil seus aparelhos, não adianta trazer geladeira, fogão, essas coisas todo o Brasil, deixa lá, vende, dá para alguém, porque aqui você já tem isso em todas as casas. Se você comprar uma casa, já vai ter isso, né? Ou se você for alugar, também já tem, tá bom? Uma outra dica, putz, cara, tem tanta dica, eu posso ficar falando aqui dica o dia inteiro desse negócio de aluguel. Mas isso eu acho que dá um podcast inteiro, né? Na verdade, eu vou chegar até o 10, eu vou dar o break desse podcast, depois eu começo o outro, porque senão fica muito longo. A outra dica é tira foto de tudo quando você entrar na casa e manda por e-mail pro proprietário, né? Os seus comentários que pode estar ruim, tipo pintura, buraco na parede, sujeira, qualquer coisa que no final do contrato ele queira que se resolva, mas já estava daquele jeito. Às vezes a gente não se preocupa com isso, né? A gente olha assim o imóvel, principalmente quem vem do Brasil pela primeira vez, olha aquele imóvel bonito, grande, né? Uma concepção diferente, né? Num lugar bacana e tal. E às vezes você não presta atenção que o imóvel está cheio de problemas, mas são problemas pequenos, entendeu? Né? São problemas do dia a dia. Mas, dependendo do proprietário, o cara pode encher o teu saco no final, entendeu? Faz vídeo do ar-condicionado funcionando, testa tudo da casa, portão da garagem, se tem container de lixo, se o alarme funciona, se o aquecimento e o ar gelado funcionam também, né? Às vezes você chega no pico do verão, só o ar-condicionado tá funcionando, mas o aquecedor não, você vai descobrir isso no inverno só, entendeu? Se tem mancha de vazamento, se os appliances estão funcionando, geralmente quando a casa está para alugar, os appliances estão desligados da tomada, entendeu? Liga na tomada e vê se eles estão funcionando, entendeu? Se foi feita a dedetização recente, pede o comprovante quando foi feito, né? Quem cuida do gramado, quem corta grama é você, é o condomínio, é o proprietário, quem vai estar responsável por aquilo, pergunta antes para deixar claro, né? Se o valor do aluguel já está com todas as taxas do condomínio ou não, entendeu? Se você tem que pagar por fora isso, quem paga, né? Verifica se, por exemplo, o carpete está limpo. E, por fim, exige uma limpeza completa, uma limpeza profissional, receber a casa. Você vai ter que fazer a mesma coisa quando sair, mas é uma coisa que você vai gastar aí, sei lá, $150, né? Quando você sair, mas o proprietário faz na sua entrada também. Então, são pequenos detalhes que te ajudam a evitar estresse futuro, tá? Em contrato, preste atenção na questão de pintura externa, né? O proprietário tem que providenciar, né? Tem muitos condomínios que pedem pintura e limpeza externa, entendeu? Para manter o padrão, né? Então, deixa claro como é que isso está no contrato, né? Certamente você não vai precisar pintar o imóvel, mas no que tange a limpeza, entendeu? Como é que funciona, é importante deixar claro. E também sobre animais, né? Tem uma taxa de ocupação por animal, a maioria dos imóveis você paga, né, por ter um animal na casa, e é por animal, você paga, se não me engano, $80 a $100 por animal, ou mais às vezes, né? Então eu tenho 5 cachorros, imagina quanto eu gastei com taxa de animal para alugar o imóvel, né? E também a cláusula de saída após de um ano, geralmente os contratos são de um ano, mas se for demais, coloca a cláusula para sair sem multa, né? Se você for comprar nesse período, você já se planeja para não ter nenhum tipo de problema, tá bom? Se você for comprar um imóvel, tá? Não esquece de fazer o seguro Home Indoor. Quer dizer, algumas empresas tipo a American Home Shield, elas fazem um seguro das coisas que estão dentro da sua casa no que tange a funcionamento. Então não é tipo, rasgou o meu sofá, o cara vai trocar, não é isso. A geladeira parou de funcionar, o fogão parou de funcionar, o condicionado parou de funcionar, o aquecedor parou de funcionar, tem um vazamento, a parte elétrica da casa deu um pânico, alguma coisa, entendeu? Essas coisas mais complexas, né? Você paga um valor de seguro baixo, da ordem de $35 a $50 por mês, entendeu? E qualquer coisa que aconteça, o cara vai lá, resolve e você não tem nenhum tipo de dor de cabeça. Mais um tipo de seguro aqui que eu recomendo demais, que eu já usei isso muitas vezes, entendeu? Acontece com frequência, né? E se você não tem, você acaba indo pro mercado. Então, por exemplo, uma vez quebrou o heater, né? Que é aquele equipamento de fora do ar-condicionado da casa. Aquele equipamento custa $3,000, né? E, enfim, eles trocaram para mim de graça, né? Porque tá incluído dentro do plano de seguro, tá bom? Tem uma carência ali 30 dias, né? Após você assinatura, mas vale muito a pena, tá bom? Verifica, se você for comprar um imóvel, verifica com o agente, né, o corretor no caso, se todas as taxas estaduais, federais estão ok, né? Se o vendedor não for americano ou residente, né? Por exemplo, o vendedor do imóvel, né? O fisco, né, Receita Federal Americana, ela vai pedir de 10 a 15% de taxa sobre a venda, né? Então é importante você, no seu contrato de venda, de compra, né, do imóvel, você deixar claro que o vendedor tem que pagar essa taxa. Isso tem que estar no closing, né, no documento que fecha a venda do imóvel, tá? Porque senão depois a Receita Federal Americana, o IRS, né, vai mandar para você a fatura para você pagar. Acredita, vai pegar lá uma casa que custou, sei lá, $500 mil, 10%, $50 mil, uma fatura de $50 mil para você pagar, né, se eles não receberem. Então, certifica que isso vai acontecer, mas isso é só se o proprietário não for americano ou residente. Então, né, por exemplo, ele é um brasileiro que vendeu a casa para você. Esse brasileiro tem que pagar essa taxa, né, de 10 a 15%, então ele tem que correr atrás, verificar qual é o valor certo, fazer o check, pegar o comprovante e te dar no closing para garantir que aquilo está bem fechadinho com a Receita Federal, tá bom? Se informa qual a escala de lixo da semana, se vocês não prestam atenção para isso, mas tem, cara, lixo comum, lixo reciclável e tem retirada de doação, tipo, às vezes você anda na rua assim, você vê uma geladeira. Você olha a geladeira, parece geladeira nova, né? Às vezes é uma doação, né? O cara tá doando a geladeira comprando uma outra, né? Welcome to America. Então tem uma data certa onde você pode colocar as coisas para fora que sejam lixo normal, reciclável, dejetos de paisagismo, no caso, né? Plantas, as coisas. No caso, ofertas, né, de doação. Então tem uma data certa para isso, para você, às vezes, não ter problema com a comunidade, né? Você ficar mal na foto e, às vezes, até ser multado, dependendo da situação, tá bom? Outra dica legal, cara, tem um sistema aqui que chama Nextdoor, né? Na verdade, é um aplicativo. É tipo um site de comunidade dos condomínios, né? Então, tipo, quando tem algum problema no condomínio, a comunidade se fala para ajudar a resolver. Então, por exemplo, um cachorro perdido ou uma criança fazendo uma besteira, entendeu? O pessoal se comunica rapidamente, resolve os problemas rapidinho, porque todos têm interesse de manter aquele condomínio, né, bem estruturado e sem nenhum problema, tá bom? E por fim, assim, para quem gosta de dados, né, eu tenho um... Putz, cara, dados, eu fiz uma mentoria para um cara chamado... Eu não vou dar o nome dele aqui, mas ele era um cientista de dados, um cara louco, né? Ele tá até aqui agora na Flórida, eu lembrei dele agora. Você vai no site www.city-data.com, city, né, no caso de cidade, -data.com, e lá você possui todos os indicadores de crimes e infrações de todas as cidades dos Estados Unidos, entendeu? Vale a pena por curiosidade, né? Mas lembra que é pura estatística, tá? Você vai ver lá na cidade, assim, caramba, essa cidade é ruim de morar. Às vezes não é, né? Mas são números. Quem gosta de dados vai se deliciar com esse site, é muito legal, tá bom? Depois eu gravo um outro podcast com outras dicas, mas, cara, eu vou ficar por aqui nesse podcast, tá bom? Eu vou gravar um outro na sequência, os outros passos, mas só... Vamos ter certeza de que essas dicas, de novo, elas são baseadas em experiências, em problemas que eu vivi, né? Dores que eu passei, erros que eu cometi, entendeu? Então, esse objetivo aqui é a gente tentar compartilhar para que se torne menos difícil, né? Difícil vai ser, mas menos difícil a chegada de vocês aqui, tá bom? Até o próximo podcast. Um abraço.